Senadores apoiam plebiscito para que sociedade decida sobre reforma política.
Mas Randolfe Rodrigues quer uma Assembleia Constituinte com parlamentares eleitos exclusivamente para a reforma.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O líder do PT defendeu a proposta de a população ser ouvida para a aprovação de uma reforma política. E o líder do PSOL quer que os atuais congressistas não participem dessa reforma.
A ideia do plebiscito foi defendida hoje pela presidente Dilma Rousseff. Repórter Larissa Bortoni.
Em um encontro com governadores e prefeitos, a presidente Dilma Rousseff disse que vai pedir um plebiscito para autorizar o funcionamento de uma Assembleia Constituinte, exclusivamente para fazer a reforma política. Mudanças nas regras eleitorais e no funcionamento dos partidos estão entre as reivindicações das passeatas, que levaram milhares de pessoas às ruas. O líder do PT, o senador Wellington Dias, do estado do Piauí, concordou com a proposta da presidente da República e disse que a iniciativa é uma oportunidade de dar voz às ruas.
Por isso, o plebiscito, onde se vai compreender qual é o sistema político que nós temos, qual é o que a sociedade deseja, a sociedade não só debatendo, mas decidindo sobre a prioridade desse tema.
O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, cobrou que a presidente passe do discurso para o gesto e, efetivamente, peça o plebiscito.
Eu vou mais além. Uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, sem o direito de candidatura dos atuais congressistas. Ou melhor, se algum dos atuais congressistas quiser se candidatar, que renuncie aos seus postos, que hoje estão exercendo.
Além da reforma política, a presidente Dilma Rousseff defendeu que a corrupção seja transformada em crime hediondo e a ampliação da lei de acesso à informação.
Ao elogiar o diálogo iniciado hoje pela presidente da República, Dilma Rousseff, com o movimento Passe Livre, governadores e prefeitos, a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, afirmou que essa é a única maneira de o governo fazer os ajustes e atender aos anseios pelo combate à corrupção e melhorias de serviços públicos.
Ainda segundo Ana Amélia, 65% dos manifestantes entrevistados pelo Ibope se disseram insatisfeitos com o modelo político brasileiro. E para a senadora, isso reforça a necessidade urgente de uma reforma política, essencial inclusive para o combate à corrupção.
Por isso, apoio, como sempre apoiei, a redução do financiamento público de campanha, o fim da reeleição e mandato de 5 anos, e defendo as disputas equilibradas com a desincompatibilização do candidato com 4 meses de antecedência para disputar cargos do Executivo, seja para presidente, governador ou prefeito. Isso se continuar o sistema da reeleição em vigor no nosso país.
Ao classificar de maduras as manifestações da população durante as últimas semanas, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, defendeu o projeto dele que muda a Constituição para tornar coincidentes os mandatos de prefeitos, governadores e presidente da República.
Pelo projeto de Romero Jucá, em 2016, os candidatos que forem eleitos prefeitos teriam um mandato de 6 anos, para que em 2022 as eleições sejam gerais e únicas em todo o país.
Para o senador, com eleição única e mandatos coincidentes, os governantes priorizarão durante 3 anos a administração dos municípios, dos estados e da União e em apenas 1 ano haveria o foco voltado para a eleição.
Se nós temos um ano sim ou um ano não, uma eleição, nós temos no ano anterior dessa eleição os governantes e os candidatos pensando como vão disputar a eleição. Ou seja, permanentemente a classe política, os partidos políticos, os governos estão pensando também no processo eleitoral. E muitas vezes essa visão do processo eleitoral embota a ação da política pública ou enfoca diferentemente, às vezes, essa questão.
E uma reforma política radical foi o que defendeu hoje o senador Jorge Viana, do PT do Acre, ao fazer um apelo aos líderes partidários no Congresso Nacional para que deixem a zona de conforto e discutam uma agenda que atenda ao clamor das ruas.
Para Jorge Viana, as pessoas que estão protestando nas ruas deixaram de ser excluídas, mas querem continuar tendo benefícios.
Essas pessoas querem qualidade de vida, querem uma saúde melhor, querem de fato uma prioridade para a educação, querem uma infraestrutura no país para quem anda de carro, nas estradas ou de ônibus, para quem precisa dos portos, dos aeroportos, de energia. E elas estão pondo para fora, dando esse grito, dando essa oportunidade para os governos, para o Congresso e para o Judiciário.
Comissões.
E a Comissão de Assuntos Econômicos deve analisar amanhã um projeto que prevê a análise pela malha fina da Receita Federal do Brasil das declarações de imposto de renda de todos os políticos com mandato. A reportagem é de Sérgio Vieira.
O projeto do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, determina que todos os políticos que estejam exercendo algum mandato eletivo no país, de vereador a presidente da República, deverão ter suas declarações anuais à Receita analisadas pelo sistema Malha Fina, que é mais rigoroso do que o adotado para os contribuintes em geral. A proposta chegou a entrar na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos na última semana, mas foi adiada por um pedido de vista. Cristóvão afirma que vai lutar pela aprovação porque acredita que favorece a transparência e, se já estivesse em vigor, auxiliaria a própria classe política.
Todos nós, senadores, sem exceção, fomos surpreendidos com o fato de que o Senado não descontava o imposto que nós deveríamos pagar por conta de ajuda que tínhamos. Eu creio que nenhum aqui sabia disso. E hoje estamos pagando um preço muito alto. Tudo isso seria evitado se nossos pagamentos de imposto de renda tivessem entrado na malha fina.
Se aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, a proposta vai seguir para a Câmara ou, em caso de recurso, será analisada pelo plenário.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, pediu ao governo que defina logo o modelo de administração do Centro de Biotecnologia da Amazônia, o CBA.
Ela disse que a entidade foi criada em 2002, mas ainda não está em pleno funcionamento por falhas na gestão. Segundo a senadora, o centro também vem funcionando muito aquém da capacidade e da necessidade da região.
Vanessa Graziottin explicou que o trabalho do CBA é importante para o país desenvolver e patentear produtos a partir da biodiversidade da Amazônia. Ela também elogiou a decisão da empresa Natura de criar um centro de tecnologia e inovação no Amazonas.
Porque sempre reclamamos, tira daqui o produto natural e vai pesquisar lá fora. Não, tira aqui, pesquisa aqui, vamos desenvolver aqui, isso é importante, porque é uma forma, inclusive, de preservar as nossas florestas, aquele patrimônio fantástico da biodiversidade, né? Então, a intenção da empresa é de elevar de 10 para 30% o consumo de insumos regionais na elaboração dos produtos da marca.
A contenção do processo de desertificação do semiárido nordestino só sairá do papel com uma verdadeira estratégia de desenvolvimento sustentável, alertou a senadora Lidice da Mata, do PSB da Bahia.
Ela disse que hoje cerca de 36 milhões de habitantes que vivem em 1.200 cidades do Nordeste convivem direta ou indiretamente com as graves consequências da seca.
E o pior, segundo Lidice da Mata, é que isso pode se perpetuar com um processo de desertificação, que torna as lavouras e pastagens em terras áridas sem viabilidade produtiva.
A cada ano, aumenta a área dos núcleos de desertificação intensa do semiárido nordestino, de maneira grave e preocupante, abrangendo área superior a 18.700 quilômetros quadrados, cerca de 10% da região semiárida, que já se encontra hoje nesse apreensivo e preocupante estado de iminente deserto.
Ao comentar estudo da consultoria do Senado sobre a troca da matriz energética, o senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, alertou que o Brasil deve priorizar a produção pelas usinas hidrelétricas.
Segundo Rubem Figueiró, o megawatt-hora produzido pelas hidrelétricas custa cerca de R$ 85. Se a opção for pelas termoelétricas a gás, o custo sobe para R$ 390. E se for pelas termoelétricas a óleo combustível, o megawatt-hora custa quase R$ 600.
Ele lembrou que a energia hidroelétrica também gera menos impactos ambientais que os produzidos pela energia térmica, responsável por grandes emissões de gás carbônico na atmosfera.
Ter acesso à energia elétrica é um item de bem-estar a que todos deveriam ter direito. Mais do que isso, senhor presidente, no mundo moderno, não ter acesso à energia elétrica é ser condenado a viver uma espécie de exílio, um tipo de marginação insanável. É imperativo, portanto, que encaremos de forma sensata e equilibrada o desafio da produção de energia.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Thiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.